Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Filipenses capítulo 1, carta que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 1, capítulo 1. Vamos lá, carta aos Filipenses no capítulo 1, Diz assim a palavra de Deus. Paulo escreveu a carta, é conhecida, chamada por muitos como a carta da alegria. Apesar de ele estar em prisões, é conhecida como a carta da alegria, porque ele fala muitas vezes: regozijai-vos, alegrai-vos, júbilo. É conhecida como a carta da alegria, apesar de ele estar ele estivesse naquele momento encarcerado. Filipenses, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Tenho por justo pensar isso de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós. Na terna misericórdia de Cristo Jesus, e esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros, inculpáveis, até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Senhor, no nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor venha amadurecer e aperfeiçoar, como assim está escrito na Tua palavra, Deus. E assim sejamos em Ti mais do que vencedores, Em nome de Jesus, venha mudar vidas, venha aperfeiçoar vidas nesta manhã. Hoje é o dia em que vidas podem ser mudadas, vidas podem ser transformadas, libertas, salvas, curadas, porque o Senhor é o mesmo e não muda. Então nós cremos que o Senhor pode trazer uma grande bênção aos nossos irmãos ouvintes que estão passando por problemas diversos. Em nome de Jesus, que a porta da palavra seja aberta e nós possamos sair daqui encorajados para a glória do teu nome. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, se você começar a ler a sequência, você vai entender que ele estava em cadeias. E ele diz que as cadeias dele em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Mas essa prisão de Paulo aconteceu, não que ele tivesse cometido algum erro, algum delito, algum pecado, mas aconteceu para que o Evangelho pudesse avançar, E ele escreveu isso nos versículos que se seguem. Ele escreveu isso e nos dá lições maravilhosas das nossas vidas. Você pode não estar como Paulo numa prisão literal. Você pode não estar como ele, mas eu quero dizer para você que na situação que você está, você estando na vontade de Deus, vai servir para o avanço do Evangelho. Você não quer que o Evangelho avance? Então que assim seja. Paulo, nesses versículos que nós lemos, ele está fazendo uma oração. Ele faz uma oração a favor daqueles que estão lendo. E nessa oração, ele menciona assuntos que ele vai tratar na carta. Ele fala isso em várias cartas, E aqui, o apóstolo Paulo, ele pede, diz que está pensando nas pessoas, está agradecendo a Deus pela igreja que está em Filipe, em Filipos, e dizendo que todas as vezes que ora em favor deles, ele está orando com alegria por causa da maneira como os filipenses ajudaram no trabalho, o trabalho de anunciar o Evangelho, desde quando conheceram Paulo até naquele momento em que ele passava um momento difícil, um momento na cadeia. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz, ele está certo, ele começa a dizer, ele fala uma verdade absoluta, ele não coloca nenhuma dúvida, pois estou certo que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, ele vai continuar até que ele esteja completo no dia de Jesus Cristo. Essa palavra dia de Jesus Cristo, nessa pequena oração, aparece duas vezes, no final do capítulo 6, perdão, no final do versículo 6 e no final do versículo 10. Está escrito, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, é o dia da volta do Senhor Jesus, é o dia da vingança, o dia do juízo, mas para nós, dia de gozo e de glória. No versículo 10, ele diz, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, até o dia de Jesus Cristo. Então você perceba que o apóstolo Paulo, ele está dando, não só orando, mas nessa oração, já encorajando os nossos irmãos. E nós queremos fazer isso aqui. O apóstolo Paulo, um homem que foi um doutrinador, um disciplinador, mas um homem que também, dirigido por Deus, encorajou várias igrejas, usou de graça, de misericórdia, sim, foi firme, foi intrépido, foi ousado, mas ele nunca deixou de amar e pedir pelas igrejas, a qual, pelo Espírito Santo, ele implantava, cuidava, orava, voltava para saber como estava aquela igreja. Então nós encontramos aqui algumas palavras encorajadoras para todos nós. A obra de Deus é perfeita, a obra de Deus é maravilhosa. Nós estamos realizando a obra de Deus nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições. Nós temos a graça que nos foi dada e nós fazemos muitas escolhas. Muitos aceitam a Jesus como um único, suficiente Salvador. E quando isso ocorre, fazem muitos, nós cremos de uma maneira sincera, de uma maneira honesta, e muitos tendo já a revelação da palavra de Deus, quando as pessoas aceitam a Jesus, têm o primeiro encontro com o Senhor, e o Evangelho lhe é passado de maneira clara, de maneira autêntica, ou seja, de maneira bíblica, fica muito mais fácil a pessoa compreender e fica muito mais fácil as pessoas estarem lutando por algo que estão conhecendo. Estão preparados para a batalha, estão preparados para a luta, estão preparados para a obra. O que acontece em outras circunstâncias é que muitas pessoas não se preparam para a obra de Deus, não se preparam para a guerra, porque não foram ensinados assim. E começam a ensinar que derrota, problemas, enfermidades, desemprego, essas coisas não são coisas que acontecem conosco. E isso não é verdade. Não é verdade. Você vê a situação que Paulo se encontrava, nem por isso ele se colocou como vítima, não ficou murmurando, não ficou ali se queixando, não ficou desencorajando, pelo contrário. Nós entendemos que o apóstolo Paulo estava ali porque ele recebeu de Jesus a revelação completa, recebeu a orientação completa do Senhor. E quando ele recebe, você recebe a orientação completa de Deus. Você vai entender e você vai lutar com certeza, com convicção de que coisas vão acontecer na sua vida. Paulo estava preso. Só que as cadeias de Paulo serviram para o avanço do Evangelho. E qual é o mais maravilhoso para nós? Não é o avanço da obra de Deus, não é o avanço do Evangelho. Os problemas que você está passando hoje, os problemas, coloque-os nas mãos de Deus. Nós temos que ter a certeza, nós temos que ter a fé no nosso coração de que o Senhor começou em nós a boa obra. Ele vai terminar esta boa obra. Ele começou, e a oração de Paulo é que o Senhor, olha, eu tenho por certo a certeza que o começou em vocês vai terminar, porque Paulo estava vendo a graça, o trabalho na igreja. Paulo não estava fazendo lisonjas, Paulo não estava bajulando, ele estava dando uma palavra verdadeira, ele não estava mentindo, ele não tinha interesse senão encorajar as pessoas, mas ele estava vendo os frutos que a igreja de Filipos estava dando. Eles estavam no centro da vontade de Deus, e por eles estarem no centro da vontade de Deus, mesmo com perseguições, mesmo com o judaísmo, com a igreja, como a Roma, o Império Romano assolando, matando, prendendo, açoitando, Paulo diz, não apenas da boca para fora, mas ele estava vendo a obra que Deus estava realizando, e diz, olha, aquele que começou vai terminar até o dia de Jesus Cristo. Nós iniciamos a nossa caminhada quando nós aceitamos Jesus, e até a volta de Jesus há um aperfeiçoamento, há um amadurecimento. Esse amadurecimento, aperfeiçoamento, Deus sabe como fazer, Deus sabe como tratar. E você está sendo tratado, eu estou sendo tratado, eu tenho fraquezas que eu preciso melhorar. Eu tenho falhas na minha vida que eu preciso melhorar, Deus precisa trabalhar na minha vida. Mas uma coisa eu sei que é certo, o Senhor quando se revelou a mim, o Senhor quando me tocou em mim, quando me convenceu, eu tive a compreensão do Evangelho através da palavra de Deus, que nós estamos aqui de passagem, numa vida peregrina, numa vida que vai durar muito pouco, e a volta do Senhor está próxima. Mas eu tenho certeza que o começou a boa obra em mim vai terminar, e eu creio também que o Senhor que começou a boa obra em você vai terminar na sua vida, vai terminar na vida dos seus familiares, vai terminar na vida dos seus parentes. Você estando no centro da vontade de Deus, cooperando com a obra dele, ele vai aperfeiçoar, amadurecer, vai fazer você crescer. Muitas pessoas não recebem esta graça de Deus por não terem essa convicção. Muitas pessoas pensam, por estar passando por um momento de prova, pensando que Deus o rejeitou. Você imaginou se Jó tivesse pensado desta maneira? Não. Você imaginou se Paulo tivesse pensado desta maneira? Quantas cadeias Paulo passou? Quantos açoites? Naufrágios? Você imagina, não, Deus esqueceu de mim. Não pode ser. Deus não esqueceu de você hoje. Deus não esqueceu de você agora, nesse exato momento. Nós que temos problemas na nossa trajetória, não quer dizer que nós estamos afastados de Deus, não quer dizer que Deus esqueceu de você, que Deus não está olhando para você, por você, Deus está aperfeiçoando você, Deus está amadurecendo você. Você pode dizer para mim, pastor, basta! Eu pergunto a você, onde está a tua fé? Quando você aceitou Jesus, você teve o ensinamento completo, bíblico, ou você teve um ensinamento equivocado? E aqueles que têm um ensinamento equivocado, uma visão errada do Evangelho de Jesus, o Evangelho bíblico, e quando chega o dia difícil, Paulo fala do dia mau, o dia mau. Quando o dia mau chegar, ele vai chegar para todos nós, ele chega. Quando o dia mau chegar, você esteja de pé. Isso só é possível quando você está revestido de toda a armadura de Deus. O dia mau pode ser muitas coisas. O dia mau pode ser um desemprego, uma notícia de infidelidade, notícia de um filho que está nas drogas, a notícia de uma enfermidade que o médico diz que tem que fazer um tratamento doloroso e que você se sente impotente. Mas quando você aceita Jesus, você tem que entender o plano de Deus, o que Deus quer para a sua vida, e que na nossa trajetória, apesar das lágrimas e embates, haverá um final de glória, de bênção, de paz, de alegria para aqueles que permanecem louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. E você precisa colocar isso em ação. Quando você tem essa visão completa do Evangelho, você consegue dar glórias a Deus nas prisões, nas necessidades. Mas acontece que as pessoas não estão fazendo isso. As pessoas não fazem isso. Sabe o que as pessoas estão ensinando hoje? Disse que provações e privações não é coisa de cristão. Eles ensinam essas coisas. Ensinam todas essas coisas. Só que nós temos que ser honestos. Temos que ser honestos. Mesmo quando nós aceitamos Jesus, nós passamos por vales. Nós passamos por vales. Isso só é vencido. Isso só é vencido quando nós estamos na dependência do Senhor no vale. Ele vai te levar para o outeiro. Eu acho impressionante as pessoas quando leem Hebreus. Quando leem Hebreus, fala sobre os heróis da fé no capítulo 11. As pessoas se limitam apenas em alguma parte, em uma parte dos versículos. Nunca chegam, ou pouco chegam, até o versículo 35 em diante. Será que Deus amou menos os personagens dos versículos 35 em diante? Onde escrito está, vamos ler aqui, eu quero que você medite comigo, pensa comigo, pensa comigo. Vamos ler o 32. Que direi mais? Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas, os quais, olha, pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Até aqui está tudo lindo, essa palavra é bíblica. E a partir da metade do versículo 35, parece que as coisas mudam. Eu quero ver com você isso aqui, me ajude, por favor. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Agora vem o problema. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Não quiseram livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, serrados pelo meio. Foram mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Diz aqui, ó, foram serrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, versículo 37. Já no versículo 34, escaparam ao fio da espada. Eu pergunto a você, os que escaparam ao fio da espada são mais amados do que aqueles que morreram pelo fio da espada? Não. De um jeito ou de outro, nós vamos morrer. De um jeito ou de outro, nós vamos partir. A não ser que Jesus volte logo. E eu creio que assim o Senhor vai voltar. Será que Jesus amou mais os personagens até o versículo 35, a parte A? E o Senhor não amou mais os demais que foram apedrejados, que foram cortados no meio? Não. Deus amou tanto um grupo como o outro, só que tiveram finais diferentes para esta vida. Finais diferentes. Para esta vida, mas o final igual para a vida eterna. E eu não quero nem entrar no mérito de recompensa de galardões. Não quero entrar neste mérito. Mas eu quero dizer que tanto um grupo como outro grupo foram heróis e heroínas da fé. Eu quero encorajar você a ter fé naquele que te chamou, aquele que começou a boa obra em você. Ele continua a olhar para você agora. Mesmo você pode pensar que Deus esteja distante. Quem sabe não quer trabalhar no seu coração agora, como trabalhou no coração de José quando estava na cadeia, para que você suba degraus. Quando eu falo subir degraus, não é
da poderio, não é vaidade, não. É que Deus quer usar você de uma outra forma. E Deus querendo usar você de uma outra forma, você sendo proclamador do Evangelho, sendo testemunha, proclamar as nações, pregar, viver, Ele precisa trabalhar em algo na sua vida que você precisa deixar. Deixa Deus trabalhar na sua vida! Deixa Deus libertar você! Aquele cantinho que está lá ainda em secreto, que você não quer abrir o cofre para Deus. E Deus não vai arrombar esse cofre. Ele quer que você diga: Senhor, entra aqui nesse pedacinho negro da minha vida. Nesse pecadinho de estimação.
Talvez não seja um pecadinho de estimação. Talvez seja uma amargura no coração. Talvez seja um vício de estimação. E você está subestimando. Isso está te afastando de Deus. Deus quer te usar. E Deus querendo usar você, você não está entendendo. Deus te leva a fazer coisas. E faz você lidar com situações para que você aprenda. E dependa exclusivamente de Deus. Acabaram-se todos os seus recursos. Quando eu falo acabar todos os recursos, pode até não acabar recursos financeiros, mas acabaram os recursos humanos para que a tua vitória venha.
Muitas pessoas
estão no chão, na lona, mas ainda podem vencer, porque estão vivos. A caminhada nossa, ela não é um momento. Muitas pessoas, sabe o que acontece? Vem num culto, vem no momento que é uma benção, Deus visita, você é usado, a pregação, a benção, o louvor maravilhoso, o testemunho, as saudações, as glorificações, tudo uma benção, mas não termina aí. O evangelho é dia a dia, o evangelho é em preto e branco, é colorido em todas as cores, o evangelho não é novela, estão fazendo o evangelho uma novela, parece que é assim. No evangelho nós sofremos. No evangelho pessoas ficam enfermas. No evangelho pessoas recebem notícias ruins subitamente. No evangelho acontece todas essas coisas. O que acontece? Que no evangelho bíblico, nós que estamos na vontade de Deus, aquele que começou vai terminar a boa obra até a volta de Jesus. Eu quero dizer que você tem um desejo no seu coração. Eu estou falando para você. Você tem um desejo no seu coração. Esse desejo que você tem no coração, você tem medo que Deus não cumpra. E você tem medo que se Deus não cumprir esse desejo no teu coração, você vai abandonar Deus. E Deus está sabendo o que você está pensando. Você tem medo de que se Deus não conceder o desejo do teu coração, você, não de maneira rebelde, mas você venha esfriar na fé. Você venha sucumbir. Mas Deus quer trabalhar no seu coração agora. Lança sobre Ele. Coloque tudo diante do Senhor. Coloque tudo diante do Senhor. Deus pode alegrar o seu coração. Deus pode mudar o quadro. Deus pode prolongar os dias. Deus pode dar muitos anos. Deus pode curar a enfermidade incurável pelos homens. Entrega por completo, sem reservas, o coração a Deus. Profeta Elias, lembra-se, orou para que chovesse, orou para chover, e parece que nada tinha mudado, mas ao saber que foi vista uma pequena nuvem, por que foi vista uma pequena nuvem? Sem chuva, não tem nuvem. Eu fico imaginando o céu azul empinado durante anos, sem nenhuma nuvem. Ele orou para chover. E quando aparece uma nuvem, ele entendeu que Deus havia começado a responder. Que você possa ver uma nuvem. Nuvem que venha derramar chuva de graça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. Ele creu que o milagre estava acontecendo. Ele creu. Você pode ver hoje uma nuvenzinha pequenininha do tamanho de uma mão, mas pode correr. Pode correr, prepara que vai chover. Porque você orou Deus que pode todas as coisas. Aquele que começou a boa obra na sua vida vai aperfeiçoar. E por que que Paulo fala com certeza aqui? Paulo não é determinista. É porque Paulo estava vendo o empenho da obra da igreja de Filipos. Paulo está vendo uma igreja ativa, que ama o Senhor, que mesmo nas lutas, a igreja contribuía, a igreja ofertava, a igreja orava, a igreja estendia a mão. E Paulo não falou isso apenas para agradar, porque ele estava observando, ele tinha notícias, informações. Era uma igreja viva, que dependia do Senhor. Ele não estava falando apenas para lisonjear da boca para fora. Não é isso que ele estava fazendo. E como eu disse, a nossa jornada é uma jornada, é uma peregrinação. Eu não sei em que momento você está da peregrinação. Tudo não se resume num culto, não. Num culto de... As pessoas falam culto de libertação, num culto isso, culto daquilo, de campanha. A vida não se resume isso. O evangelho se resume 24 horas por dia, 7 dias na semana, todos os dias do mês e todos os dias dos anos. É dia a dia. Hoje é o dia de você glorificar a Deus. O evangelho é um caminho, é um processo, é um aperfeiçoamento. Eu estou hoje, amanhã eu estou melhor do que hoje. Em nome de Jesus. Pessoas que estão ao nosso derredor estão se entristecendo, nós vamos estender as mãos para que o amor aumente, para que a graça aumente, para que sejam amadurecidos. O grande problema que eu vejo hoje é que líderes, lamentavelmente, divorciados da palavra de Deus, do projeto bíblico de Deus, não estão avisando. As pessoas não estão avisando. Não dizem que temos que nos preparar para a batalha. Os líderes, muitos pastores, apenas falam de bênçãos, que você dá um pouquinho, recebe tudo, não fala que nós temos que nos preparar para a batalha. Paulo disse, Jesus disse, a Bíblia diz, temos que nos preparar para a batalha. O Senhor é o Senhor dos exércitos, mas ele diz que nós temos que também pelejar, batalhar nessa batalha. E essa batalha é vencida em todos os lugares, no cume do outeiro, no vale, mas quando nós levantamos as nossas mãos. Eu preciso levantar as nossas mãos. Quem sabe Deus não está tratando com você porque Ele quer fortalecer as suas fraquezas, quer que você feche as brechas. Você tem brechas, você tem fraquezas. Quantas pessoas são surpreendidas? São surpreendidas no meio do caminho. Estava bem, reclamaram, falaram de coisas. E Deus permite que surpresas aconteçam. E você é apanhado, você quase sucumbe. E Deus está tratando com você, comigo, com cada um de nós. Esse tratar de Deus é para que nós estejamos avançando, avançando, sendo aperfeiçoados. Eu quero ser aperfeiçoado, mas eu quero ser aperfeiçoado do meu jeito. O aperfeiçoamento de Deus, às vezes, faz a gente derramar lágrimas. Mas Ele quer ver você de pé. Precisamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lembro-me de uma outra passagem. O apóstolo Pedro, quando ele saiu da prisão, ele bateu lá na porta da casa. E uma pessoa veio, mas não abriu a porta, e Pedro continuou batendo. E começou uma discussão lá. E os irmãos que estavam lá à noite, orando por Pedro, o apóstolo não desistiu e continuou, até que a porta se abriu. Jesus, contando uma parábola, insistiu com um amigo até que emprestar 3 pães, Lucas 11, de 5 a 8. Paulo, ele com os coríntios, estava se congratulando, eles tinham aceitado o evangelho, continuavam firmes. O apóstolo chama a atenção para continuar, é não continuar parado, é o aperfeiçoamento. E Paulo chega a dizer: a mensagem que eu anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes neles. 15:2. Continuar, irmão. Eu não sei o que você está passando, em nome de Jesus. Continua. Quem chamou foi Jesus, então continua. Paulo escreveu: a mensagem que eu anuncio a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos. Evangelho, você é salvo pelo evangelho, não é por revelação mística, absurda, maligna do homem, da carne. Pessoas que vivem de visão, eu vivo do evangelho, que pode me dar dons quando quiser, a hora que quer. Vocês são salvos se continuarem firmes nele, no evangelho. Você é salvo se continuar firme nele. É condicional. É condicional. E no final desta quase no final da carta, no capítulo 15, Paulo chega a dizer: estejam atentos, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Nós precisamos continuar, deixar Deus aperfeiçoar a nossa vida. Quantas batalhas você está enfrentando, quantos açoites, quantas calúnias. Eu quero dizer para você agora, com total responsabilidade e certeza, por ter provado a graça, o amor de Deus, por ter sido afligido, tratado das minhas falhas e fraquezas, Deus batalha por nós. Deus batalha por nós. Quantas pessoas foram insultadas, mas Deus tomou esse insulto como se para si. E as pessoas vão encontrar com Deus justo. Vão encontrar com Deus justo. Deus tomou a perseguição de Paulo para com a igreja como se fosse para si. Deus tomou a perseguição dos amalequitas com o povo de Israel, como se fosse para si. E se você está fazendo a obra do Senhor, se você está no caminho do Senhor, se você está nas mãos do Senhor Jesus, aqueles que ofendem, querem matar, estão caluniando você, estão espraguejando você, estão caluniando você, estão amaldiçoando você, você pode ter certeza que está fazendo com o próprio Deus. E Deus pode tomar isso para si. Quando Deus faz isso, toma para si. Às vezes você pede misericórdia pelos seus algozes, às vezes nem precisa pedir misericórdia, porque Deus não quer que você tenha misericórdia, porque ninguém pode ser mais misericordioso do que Deus. E Deus fala: essa batalha é minha. Você não sabe lutar. É por isso que Deus é o Senhor dos Exércitos. A batalha se decide na perseverança, a batalha se decide na oração, com mãos estendidas. É isso que acontece. Hoje Deus é a sua única chance. Hoje Deus é a sua única esperança. Talvez você não esteja nem em problemas tão grandes assim, mas um problema emocional, um problema espiritual, que você está, a sua fé está arrefecida, você não está com vigor espiritual, você não tem mais coragem para realizar a obra de Deus. Não estou nem te falando em questões denominacionais, estou falando de não querer realizar, amar o Senhor, amar a volta de Jesus. Se deixar de amar a volta de Jesus, acabou. Isso é porque você passou a viver as coisas só para esta vida. Só para esta vida. Não pare no seu caminho. A única parada que nós vamos dar é no final dos tempos, quando Jesus voltar na plenitude da salvação. Lembra-se? Aperfeiçoamento até a volta de Jesus. Isso implica o quê? Ser aperfeiçoado hoje um pouco, vem uma batalha hoje, Deus te dá a vitória. Aí amanhã ou depois, dá um refrigério, bênção, aí você vai, outra vitória. Outra batalha, outra vitória. Até aquele grande dia. Até o dia do Senhor. Aí nós vamos parar de vez, de lágrimas, de batalha, as intermitências acabaram e é só bênção, só vitória. Nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Veja que coisa maravilhosa. O desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Onde está isso, pastor? Hebreus 6, 11. Está escrito: desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, continuem firmes até o fim, para completa certeza da esperança. E que esperança? Esperança daquele dia. Daquele dia. Aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando hoje, dia 9 de março de 2015. Eu sei que você está chorando por alguém, mas não é o fim. Você está talvez abatido na lona, mas não é o fim. Você ainda pode vencer. Você ainda pode vencer porque você está vivo. Você está vivo. Agora preste atenção. Se paradas são dadas pela negligência, por teimosia, por recalcitrar é não atentar, não obedecer a Deus. Paradas que são dadas por negligência, por pecado, tem jeito, mas é. Recomece, recomece, recomece e pare de pecar. Recomece. Comecem de novo a viver uma vida séria, direita, e parem de pecar. Pastor, não tem outro jeito. Você quer? Diz a minha Bíblia: voltai à sobriedade e não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. 1 Coríntios 15, 34. Se o motivo da sua parada é essa, negligência, teimosia, subestimar o pecado, ter pecado, colocar no coração, coloca pecado debaixo do braço, não abarda o pecado, não larga o pecado, diz a Bíblia, voltai à sobriedade. O que é voltar à sobriedade, pastor? Ou seja, comece de novo, seja sóbrio, viva uma vida séria, direita, e parem de cometer ofensas a Deus, parem de pecar. Deus, o Senhor começou a boa obra na nossa vida. Nós temos que lutar até o fim. Como disse o escritor aos Hebreus, o desejo é que cada um continue entusiasmado, não desfalecer, mas entusiasmado até o fim. Porque o Senhor que começou a obra em nós e começou em nós, nós vamos agora pedir esta graça, e que os corações que estão tristes, desanimados, sejam renovados pelo poder do Espírito Santo de Deus, convencendo que haja libertação hoje, entrega hoje. Senhor, entra com o refrigério, muda o quadro de famílias, de pessoas enfermas, muda o quadro de casamentos em conflito, muda o quadro daqueles que se sentem solitários. Muda o quadro daqueles que estão acorrentados nas drogas. Muda o quadro, Senhor, dando o real entendimento do que é o Evangelho. Nós estamos ensinando o Evangelho bíblico, que tem que se preparar para a batalha. Quem não está preparado para a batalha vai ser atingido. Glórias a Deus. Eu oro para que o amor aperfeiçoe e aumente na vida de cada um dos teus filhos, dos nossos irmãos que aqui estão. Aperfeiçoa a tua obra, porque não foi a Igreja Sem Paredes que chamou, não foi a Tabernáculo, não foi a Rádio Trombetas. Aquele que começou a boa obra foi o Senhor Jesus. Eu te peço, ó Pai, todos os lares sejam agora tocados, visitados por ti, os locais de trabalho, aqueles que estão em trânsito sejam tocados por ti, enfermidades sejam curadas, a fé seja renovada, vidas sejam revigoradas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As grávidas, aquelas que precisam, Senhor, estão pedindo a ti para que a madre seja aberta, meu Pai. Aqueles que precisam, Senhor, da libertação de um filho das drogas, Senhor, da restauração do lar, mas precisam se posicionar diante de ti, ó Deus. E Paulo diz: parem de ofender a Deus. Recomece, mas recomeça direito. Glórias a Deus. Eu te louvo por esta igreja, por cada vida, cada ouvinte novo, liberta do álcool, das drogas, liberta dos vícios diversos, vícios da internet, vícios de redes sociais, jogos, pornografia, vícios do cigarro. Senhor, nós amamos a Ti. Amamos a Ti. Se nós amamos a Ti, nós temos que já ter morrido para o mundo. Em nome de Jesus oramos, já agradecidos. Amém. Amém.